Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, aos irmãos e irmãs. Satisfação a gente estar aqui para adorarmos a Deus. Hoje eu queria ler com você a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mais uma parábola de Jesus. Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24. Parábola do joio e do trigo. Mateus 13, a partir do versículo 24. Jesus contou outra parábola, e ele disse ao povo: O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras? De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. E eles perguntaram: O senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: Arranque primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois, colham o trigo e ponham no meu depósito. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor já nos tem feito até aqui, pelo privilégio, Senhor, de nós estarmos aqui na Sua casa, nesse dia de sábado, no dia do Senhor, para adorar o Seu nome, para reencontrar os nossos irmãos nesse ambiente de oração, mas também para ouvir a Sua palavra, Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos em nome dEle que o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine a respeito dos valores e princípios do Seu reino eterno, Pai. Que a Sua palavra encontre por graça os nossos corações como solos desejosos de entender de fato aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Mas mais do que isso, faça os nossos corações solos férteis, capazes de acolher, entender e viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Assim nós oramos, Senhor, pelo nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Bom, se você tem acompanhado a gente, nós estamos numa série justamente com esse tema, Parábolas de Jesus. E qual é o propósito dessa série que a gente tem feito com base nas pregações de Jesus? O propósito dessa série é justamente ouvir mais Jesus. Nós temos conversado sobre essa realidade de que a gente vive em nosso contexto cristão, evangélico, por vezes um tempo confuso. Nenhuma geração anterior à nossa teve tanto acesso à informação rápida e fácil. Nenhuma. Hoje, o que você quiser pesquisar, conhecer com mais profundidade, você vai encontrar numa rede social, num meio de navegação, acesso fácil e rápido à informação. Mas, ao mesmo tempo, nenhuma geração foi tão confusa como a nossa. Esse acesso à informação, esse acesso a interpretações do texto, esse acesso a várias teologias diferentes, por vezes tem deixado essa geração mais confusa do que esclarecida. Por isso, o propósito dessa série é, diante de tantas vozes que nos cercam, de tantas possibilidades de ensinos, interpretações, ênfases a respeito do que é a vida de um discípulo de Jesus, o propósito dessa série é a gente parar um pouco para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a pregação de Jesus. Por isso a gente está focando nas parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus são as pregações de Jesus diante da multidão, são histórias que Jesus conta, justamente na expectativa de ensinar princípios e valores a respeito do seu reino. Porque dentro do contexto bíblico, a gente entende que hoje o mundo que nós vivemos, ele está dividido entre dois reinos. Existe um reino físico, comum, que se toca, os governos, as forças que regem o nosso contexto social dessa época. Mas para quem tem consciência a respeito do Cristo, existe um outro reino se manifestando nesse momento. E esse reino é o reino de Deus. Esse reino é um reino que vai se manifestar num futuro próximo, porém que já começou na vida daqueles que se rendem a Jesus como Senhor e Salvador de suas histórias. É um reino que começa, a princípio, dentro de mim. Portanto, o que são as parábolas? As parábolas revelam segredos, princípios, valores do reino de Deus, que já está entre nós. E nós falamos na semana passada por que Jesus usava essas parábolas no seu modelo de pregação e ensino. Por que Jesus prega por meio de parábolas? E nós vimos que essas parábolas, essas histórias, que nem sempre são fáceis de serem compreendidas, elas têm um duplo propósito. Primeiro, é justamente tornar obscuro o sentido da pregação do Evangelho para aqueles que não estão interessados em acolher a vida e o Evangelho no coração. A gente percebeu que Jesus começa a pregar por meio de parábolas quando ele já tem em torno de 2 anos no seu ministério e ele percebe que o público que o cerca é muito grande. Jesus não pode aparecer que as pessoas surgem de todos os lados, querem ouvir, querem conhecer, mas na verdade ele percebe que essas pessoas não estão interessadas no que ele ensina, na pessoa dele. Essas pessoas estão interessadas naquilo que ele pode oferecer, a multiplicação do pão, as bênçãos, os milagres. Portanto, quando chega nesse momento, Jesus, ele tem uma postura de pregar de uma forma que aqueles que não estão interessados não entendam. Não entendam. Aqueles que não querem profundidade com a palavra, com o evangelho, eles vão ouvir e vão voltar para casa da mesma forma. Mas, ao mesmo tempo, quando aqueles que de fato são discípulos e querem entender os valores do reino de Deus, mergulham nesses ensinos de Jesus por meio das parábolas, eles encontram tesouros poderosos que podem trazer transformação e salvação para suas vidas. Portanto, ela tem um duplo sentido, juízo, mas ao mesmo tempo sabedoria salvadora de Deus para aqueles que realmente estão comprometidos com o Evangelho de Jesus. O que a gente conversou dentro desse contexto da série? O que a gente aprendeu nesse contexto da série? Nós falamos sobre 2 das parábolas de Jesus, uma ainda no contexto da série anterior, realinhar para recomeçar. Mas a primeira série na qual nós refletimos foi essa parábola do semeador, que tem uma lição muito importante para todos nós. A parábola do semeador fala sobre a responsabilidade individual que cada um de nós tem em acolher, entender e viver a palavra de Deus. A parábola do semeador fala sobre a responsabilidade que todos nós carregamos de levar a palavra de Deus a sério e deixar com que ela gere, de fato, transformações verdadeiras em nossas vidas. Nós falamos também sobre a parábola do credor incompassivo na semana passada. A história de um homem que tinha uma dívida imensa e que, diante de um rei, se prostrou, se humilhou, pediu por misericórdia e recebeu o perdão. Mas a grande questão dessa parábola é como nós viveremos diante do perdão recebido? Porque o pagamento da grande dívida que esse homem tinha representa o que Cristo fez por nós na cruz. E a grande mensagem é, o que a gente faz diante daquilo que recebemos? Não dá para entender o que ele fez por nós e continuar vivendo da mesma forma. É isso que o mestre nos ensina. Hoje eu queria refletir com você nessa parábola do joio e do trigo. Deixa eu falar uma coisa. Essa parábola não fala para o coração. Então, se você veio hoje assim para sentir assim, aquele frio, eu não senti durante a semana. Eu fiquei meio assustado na semana, coçando, se dava para trocar a parábola, porque ela não é fácil. Não é fácil. Mas o que Jesus ensinou para a gente aqui? Qual é a história que Jesus contou para a gente aqui? Jesus ele fala o seguinte, ele fala que um homem plantou uma boa semente no seu terreno. E o fato é que quando o fruto dessa semente que ele plantou começou a aparecer, alguns trabalhadores viram que ali não tinha só trigo. Ali também cresceu o joio. O joio, você sabe que é uma planta muito parecida com o trigo, mas não serve para nada. Ela não dá um fruto que seja aproveitável. Só serve para roubar a vitamina da terra. Quando os trabalhadores veem essa semente que foi plantada e que se desenvolveu junto com o trigo, eles se aproximam do dono do terreno e perguntam ao Senhor, o Senhor plantou algo bom aqui? Por que tem tanto joio no meio desse trigo? O que esse negócio está fazendo aqui? E o Senhor responde, isso aqui foram os inimigos. Alguém entrou no meio da minha plantação e plantou na minha plantação, no meu terreno, uma semente que não presta. E é interessante porque parece uma ilusão, assim, essa ideia de que alguém vai sabotar a plantação do outro. E eu pesquisando sobre isso, eu encontrei um decreto romano da época que justamente punia pessoas que faziam isso na lavoura de outra pessoa. Ou seja, isso era comum. Um parente estava brigado com outro, um vizinho estava brigado com outro. Quando era de madrugada, o cara pegava uma bolsa, espalhava uma semente ruim na meio da plantação e sabotava a plantação do outro. Então, isso realmente era uma realidade e existia uma lei romana só para punir quem cometia esse tipo de crime. Então, ele foi sabotado. Quando os ceifeiros percebem essa planta ruim no meio do joio, eles dizem assim, a gente pode cortar, passar a faca, jogar fora, tacar fogo. Aí o senhor fala assim, não, espera. Porque se vocês fizerem isso agora, é possível que vocês acabem cortando junto a boa planta. Então, espera. Muito em breve chegará o tempo da colheita e eu vou pedir para que esses que trabalham na colheita separem primeiro o joio, queimem o joio e depois coloquem o trigo no seu devido lugar de depósito. Bom, essa parábola traz para a gente alguns elementos e o que eles representam. Aqui o próprio Senhor Jesus explicou a representação desses elementos da parábola. Deixa eu ligar, vai... Foi. O que Jesus explica? É interessante porque essa mesma parábola que Jesus conta e depois explica. Porque mais uma vez os seus discípulos, então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. E mais uma vez os discípulos chegam perto dele e perguntam, conte a nós o que quer dizer a parábola do joio. Ou seja, mais uma vez fica claro que essas parábolas nem sempre tornavam os princípios de Jesus mais compreensíveis para os próprios discípulos. E Jesus, então, começa a ensinar para eles o que é a representação dessa parábola que ele conta, dessa história que ele conta. Primeiro, quem semeia as boas sementes é o Filho do Homem. Ou seja, ele mesmo, Jesus, pela pregação do Evangelho, está plantando a boa semente na vida de pessoas que acolhem o reino de Deus em suas histórias. O próprio Senhor é aquele que planta a boa semente. O terreno é o mundo, é o mundo distante do Deus Criador. O mundo é um sistema de valores que se organiza a partir ou distante da vontade e do propósito de Deus. E ele fala mais, as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. Interessante que na parábola do semeador, nós somos o solo que acolhe a semente. Na parábola do joio e do trigo, nós somos a semente de Deus plantada na terra. As sementes, então, são esses que pertencem ao reino de Deus. Mas e o joio? O joio é os que pertencem ao maligno, ou seja, aqueles que ainda se organizam de maneira distante dos valores do Deus Criador dos céus e da terra. E quem colocou essa semente? O próprio diabo. Ou seja, Deus trabalha produzindo boas sementes e o diabo trabalha na história produzindo sementes ruins, que não imitam os valores do reino de Deus. E a colheita? Essa colheita é o fim dos tempos. E quem fará esse tempo da colheita, de separar aqueles que são e não são no Senhor? São os próprios anjos de Deus. Bom, o que a gente aprende com essa parábola? O que Jesus está ensinando aqui com cada um desses componentes, desses elementos dessa parábola? Eu tirei aqui três lições para a gente refletir. Primeiro, essas parábolas representam para a gente como o reino de Deus se manifesta em nossas vidas. Essa questão da semente, que é tão discreta, plantada e que demora para se desenvolver, ela representa como o reino de Deus que é espiritual, se manifesta nesse contexto e nesse momento da história. Porque a gente tem que pensar, as pessoas que fazem parte do tempo de Jesus, que estão ouvindo as pregações de Jesus, elas têm uma mentalidade de reino físico, político. A gente tem que lembrar que a nação de Israel se organiza a partir de reinos. Quando a gente olha para aquele contexto do povo entrando na terra prometida, a primeira parte, eles vivem debaixo da orientação dos juízes. São pessoas que estão na sociedade fazendo a mediação de conflitos, trazendo o direito de cada um, e parece-nos que quando a gente olha para essa narrativa, Deus não tinha o propósito de colocar um rei na nação de Israel. Porque a ideia é, o rei do povo de Deus é o próprio Deus. Mas chega um momento em que a nação de Israel começa a olhar para os lados e dizer assim, poxa, todo mundo tem rei? Todo mundo tem um líder que conduz o povo, que luta pelo povo, que ensina o povo, só a gente que não pode ter rei? E eles começam a pedir um rei. Isso que eles fazem é ofensivo para Deus. Se a gente ler o livro de 1 Samuel, Deus não ficou feliz com esse clamor do povo por um rei. Mas Deus fala, tá bom, se eles querem, eles terão um rei. O primeiro rei da nação de Israel foi Saul. E é uma questão em Saul, porque Saul representa essa atitude de colocar a confiança em alguém com potencial para mudar a história. Porque quando a gente lê os traços de Saul, Saul ele nasceu para ser líder. O cara tem 2,10 metros de altura, o cara tem uma postura de liderança, o cara é bem comunicativo, ele é extraordinário. Eles falam assim, olha, esse sujeito aí, se ele governar sobre nós, ele vai realmente ensinar a gente a viver uma vida para a glória de Deus. Ele representa uma escolha do povo, da população, que vem por meio das suas próprias virtudes. E a gente sabe que Saul foi a grande decepção da história de Israel. Saul não viveu de acordo com a vontade de Deus. O segundo rei que vem é Davi. Davi foi um homem escolhido segundo o coração de Deus. Por quê? Porque não foi escolhido por virtudes físicas, mas foi escolhido de dentro para fora. Deus escolhe ele de dentro para fora. E Davi foi o maior rei da história de Israel. Davi foi um homem que não foi perfeito, mas que lutou por um povo de fato que viveu dentro da vontade de Deus. Grandes vitórias, grandes conquistas vieram a partir do reino de Davi, e Davi se torna o rei da história do povo de Deus. Davi obviamente morre, depois se levanta Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio, poderoso, talvez da história, do seu contexto, mas depois de Salomão o reino cai. Os filhos de Salomão não conseguem conduzir o povo dentro da vontade de Deus, se entregam aos ídolos daquela geração. Aí chega um momento que Deus cansa da teimosia do povo e permite que essa nação agora passe a viver debaixo do governo de outra nação. Primeiro vem os assírios, que derrubam o reino do norte, destroem tudo. Depois passa o tempo, vem também o juízo de Deus sobre a outra parte da nação de Israel, que é a tribo de Judá, vem a Babilônia. A Babilônia destrói tudo, toma o reino, leva Daniel para morar na Babilônia, começa toda uma nova realidade de governo dentro do contexto. Depois vem os medos, os persas, que derrubam a Babilônia, depois vem os gregos, e nesse momento em que Jesus aparece na história, quem governa sobre a nação de Israel é Roma. Mas se a gente olha para esse contexto específico da nação de Israel, a gente percebe que a consciência e expectativa que eles têm a respeito de reino de Deus é um reino político, é um reino físico. A ideia é, muito em breve, Deus prometeu que alguém vai assumir de novo o trono do rei Davi e nós viveremos de novo em uma situação de conforto nesse mundo, nós ficaremos bem, ele vai reorganizar a sociedade e a gente vai ficar de novo vivendo uma vida mais próxima da vontade de Deus. Mas sabe qual é o problema? Quando Jesus entra na história, ele diz, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Quando Jesus está sendo julgado para a crucificação, Pilatos olha para Jesus e fala assim, você é o rei dos judeus? E a resposta do mestre é, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo, não é desse sistema que vocês estão entendendo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar com que eu fosse entregue nas mãos dos judeus. Ou seja, se de fato eu quisesse estabelecer o meu reino agora, aí eu ia chamar o meu povo e a gente ia brigar na pancada para tomar esse reino. Mas ele fala, mas o fato é que o meu reino não é desse mundo. O que Jesus está dizendo para a gente é que ele não veio estabelecer o seu reino nesse sistema caído. Nós temos uma expectativa, sim, do reino de Deus, que muito em breve há de começar. Onde Jesus, o Senhor, vai se levantar do trono, ele vai acabar definitivamente com o mal, e nós viveremos debaixo do governo eterno de Deus. Mas a pergunta é, como então o reino de Deus está acontecendo agora? Como esse reino se realiza na história? Esse reino começa na vida daqueles que se rendem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse reino não começa lá na força política, esse reino precisa começar em mim, na minha vida, na minha história. Para a gente compreender isso com mais profundidade, Jesus ele conta duas parábolas. É interessante que ele conta a parábola do joio e do trigo, e depois ele vai explicar essa parábola, mas no meio da explicação e da parábola e da explicação, ele conta duas pequenas parábolas. A primeira, ele fala sobre uma parábola do grão da mostarda. Ele fala assim, Jesus contou essa parábola, o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, torna-se maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninho em seus ramos. O que Jesus está dizendo para a gente? Que o reino de Deus hoje começa de uma maneira discreta. A semente é discreta, pequena, plantada no íntimo daqueles que se rendem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas essa semente plantada em nós é poderosa para transformar as nossas vidas. Ela nos transforma, ela explode dentro de nós, mas esse reino começa dentro de mim. Esse reino começa na minha vida. E ele conta mais uma parábola, que é a parábola do fermento. Jesus contou mais essa parábola ao povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Qual é a ideia? O reino de Deus é algo que foi colocado dentro de nós. Discreto. Mas o poder do reino de Deus entre nós gera uma transformação tremenda nas nossas vidas. Portanto, a primeira coisa que Jesus está ensinando para a gente aqui é sobre como esse reino de Deus se manifesta nesse momento da história. Não é lá, é aqui. O reino de Deus é uma semente de Deus plantada no íntimo do meu ser, e a transformação da história começa na minha vida, na minha história. É aqui que ele ensina para a gente. Mas a segunda lição que a gente tira dessa parábola, que não é fácil, a parábola nos ensina sobre uma vida em contexto missional. Sabe por quê? Porque se a gente olhar para essa parábola, Jesus está dizendo que enquanto nós estivermos aqui, o joio e o trigo crescerão juntos. Pensa aqui nesse contexto da própria planta. Eles estão consumindo a energia da mesma terra. As raízes, quando se desenvolvem na terra, elas se cruzam, se tocam. Quando o vento bate, uma folha toca na outra. Não é isso? Eles se raspam, eles se tocam. O que o mestre está dizendo? Enquanto nós vivemos nesse mundo, o contato entre o joio e o trigo fará parte das nossas vidas. Esse relacionamento entre pessoas que se organizam a partir do reino de Deus e de uma sociedade distante do Criador faz parte da nossa jornada enquanto nós estivermos aqui. E por vezes nós seremos confundidos nesse contexto. As pessoas não saberão quem é joio e quem é trigo. Eu lembro quando eu ainda trabalhava por conta, mas eu já era pastor. E uma vez eu fui com um cliente meu, ele precisava me pagar. Eu falei, você precisa me pagar. Ele falou, não pago, mas o cartão está lá em casa. Eu falei, vamos na tua casa então. Aí a gente foi para a casa dele. Aí no caminho ele perguntou assim, Willi, você é formado em quê? Eu falei, sou formado em teologia. Aí ele parou, pensou e falou assim, mas teologia não é coisa de padre, de pastor? Eu falei, normalmente sim. Ele falou, você é pastor? Porque é padre, você não é, que você é casado. Eu falei, eu sou pastor. Quando eu falei que eu era pastor, a primeira coisa que ele me falou foi, mas o que você tem a dizer sobre esses pastores que ficam milionários a partir da igreja? O que você quer dizer? Eu falei, meu irmão, calma. Tem o joio e tem o trigo. Calma. Né? A gente se confunde, mas a gente não é a mesma coisa. Há uma separação que você precisa fazer. Mas o fato é, essa relação entre joio e trigo, enquanto nós estivermos aqui, é uma realidade que não vai nos alcançar. Mas o que isso nos ensina? O que isso nos ensina? O que essa relação nos ensina? Primeiro, que a gente precisa viver num contexto missional, enquanto nós estamos aqui. E é óbvio, gente, quando a gente fala de contexto missional e vida missional, não tem nada a ver com gente indo para o carnaval para fazer missão, que foi o que bombou esse ano, né? Um monte de irmão fantasiado pulando carnaval, falou, irmão, o que você está fazendo aí? Falei, estou em missão. Ah, larga a mão de você sem vergonha. Tem um ano inteiro para evangelizar, vai evangelizar no carnaval? Ah, sai daí, velho. Mas a gente está falando de uma realidade que se alinha a partir do próprio testemunho de Jesus. Do próprio testemunho de Jesus. Porque é importante isso. Uma das grandes queixas dos religiosos dos tempos de Jesus em relação ao mestre foi o relacionamento que ele tinha com pessoas que não estavam alinhadas segundo os valores do reino de Deus. Quando Jesus entra, por exemplo, na casa de Mateus, Mateus ele é um impostor, é um homem que trabalha num sistema de corrupção. Jesus entrou na casa de Mateus. Jesus sentou-se na mesa de Mateus. Jesus transformou a vida de Mateus. Quando a gente olha para Jesus, a gente olha Jesus conversando com uma mulher samaritana, uma mulher de uma reputação extremamente duvidosa. Um homem não ficaria perto de uma mulher como essa dentro daquele contexto, mas mesmo assim Jesus vai ao encontro dessa mulher e transforma a vida dela. Jesus prometia que uma mulher de reputação duvidosa entrasse numa casa e começasse a lavar os pés dele ao ponto do dono da casa olhar e dizer assim, poxa vida, se ele realmente fosse um profeta, ele saberia a identidade dessa mulher e jamais permitiria que essa mulher tocasse no pé dele. Aí Jesus olha para o homem e fala assim, ó, meu irmão, sério mesmo isso? É assim que você pensa, de fato? E é interessante que Jesus, ele fala justamente isso, ele fala que a missão dele, isso ele falou para os mestres da lei que o criticavam, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Ou seja, Jesus diz muito claramente que ele tem uma missão de transformação no contexto social em que ele está vivendo. Ele está dizendo isso, eu me envolvo de maneira intencional e missional na expectativa de que joio se torne trigo. Essa é uma obra missional. E Jesus não só faz isso, mas ele nos dá essa missão. Porque Jesus termina esse contexto aqui dizendo, agora vão. A gente sabe que a grande ordem de Jesus não está no ide, mas Jesus agora me coloca de novo no mundo, na vida, na sociedade, no mercado de trabalho, na construção de uma família, mas agora com uma condição missional. Eu volto para o mundo, eu volto para a história para reproduzir aquilo que ele fez em mim, aquilo que alcançou a minha vida. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal dessa terra. Ou seja, Jesus também nos coloca nessa condição missional. E entre essas parábolas que o mestre contou, tem uma que eu não sei nem se eu vou repeti-la, porque ela já foi tão explorada. Mas há a parábola do bom samaritano que me faz pensar sobre essa questão da missão. Porque Jesus fala de um homem, um sacerdote, um pastor, que terminou o culto, voltou para casa e no caminho tinha um sujeito caído. E quando ele viu aquele sujeito caído, ele atravessou a rua. Desculpa, foi para o outro lado da rua e passou para o outro lado. Depois, na sequência, veio o levita, da banda, tocou na banda, diácono da igreja, viu, não vou falar só o modo do pastor, vou falar o modo dos outros também. Então, ele viu ali e falou, cara, estou fora. Atravessou a rua e pulou fora. E eu fico parado pensando diante dessa parábola e pensando o que Jesus está ensinando para a gente aqui. Jesus está ensinando para a gente que existe missão além da igreja. É isso que Jesus está ensinando aqui. Por vezes a gente tem entendido que o nosso papel é casa, igreja, igreja, casa. Quando é o próximo culto? Porque de casa para igreja, igreja, casa. Não, Jesus está dizendo que existe missão e que essa missão, por vezes, não está dentro da igreja. Que existem pessoas que fazem parte da sua missão como discípulo de Jesus e que elas não estão aqui. Que você pode amanhã fazer contato, orar, interceder e ser como Jesus, uma influência do reino na vida e no coração dessas vidas e dessas pessoas. Porque essa parábola nos coloca em missão na história. Mas a segunda coisa que eu tiro disso aqui é que nós precisamos ser essa força que influencia onde Deus tem nos colocado. Porque é interessante a gente pensar a diferença em que existe entre a palavra do semeador e a palavra do joio. Na parábola do semeador, nós somos o solo. Nessa parábola do joio e do trigo, nós somos a semente de Deus. Percebe? Nós somos a semente de Deus, ou seja, ele está dizendo que nós somos essa semente que tem o reino de Deus em si. E que onde Deus tem nos colocado, onde Deus tem nos plantado, nós temos a missão de fazer com que o reino de Deus floresça, se manifeste através das nossas vidas. Isso é uma condição missional. Nós somos a semente do reino de Deus. Isso me faz pensar intensamente qual é o papel de fato da igreja de Jesus. Porque por vezes a gente entende assim, o nosso papel é manter todo mundo aqui dentro para proteger do mundo. Mas é curioso, porque Jesus falou que a porta que não prevalece é a do inferno, não é a da igreja. Quando a igreja avança, é o reino de Deus que avança no mundo, na história. Não é a gente que tem medo, são eles que têm medo. Porque nós levamos, aquilo que está em nós é maior do que o que está lá fora. Mas a gente tem que pensar qual é a função da igreja nisso. E quando eu olho para isso, eu percebo que o papel da igreja, de fato, é formar discípulos de Jesus. Realmente comprometidos com a palavra e com o reino de Deus. Que sejam capazes de manifestar os princípios e valores do reino de Deus, onde Deus os colocar. Onde Deus os colocar. O nosso desafio é gerar discípulos que amem a Jesus acima de todas as coisas, mais do que os banquetes desse mundo, para que, assim como Daniel, um jovem, que para diante do banquete da Babilônia e fala, esse negócio não é para mim, isso não me serve. Essa é a missão da igreja, gerar discípulos verdadeiros, como Daniel, que são capazes de resistir às influências de uma sociedade e ser capazes de manifestar os princípios e valores do reino de Deus, onde Deus os colocar. Portanto, segunda lição dessa parábola. A parábola nos fala sobre uma vida consciente e missional. A parábola nos fala que enquanto nós estivermos aqui, irmãos, essa relação entre o joio e o trigo será uma realidade e uma necessidade. A gente tem que viver consciente disso. Mas, ao mesmo tempo, esse relacionamento precisa ser consciente de que nós estamos em missão, onde Deus tem nos colocado e com quem Deus tem nos colocado. Por último, essa parábola nos ensina sobre aguardar o tempo do juízo de Deus. Eu acho que essa é a grande lição dessa parábola, na verdade. Talvez tudo que eu falei até aqui não seja, mas talvez essa seja a grande lição dessa parábola. Porque é interessante que quando os ceifeiros percebem o joio no meio do trigo, a primeira atitude é, Senhor, deixa a gente arrancar e tacar fogo. É sério mesmo, deixa a gente pegar foice. E, na verdade, esses ceifeiros, eles representam uma postura de pessoas que, por sua própria conta, por seus próprios padrões, se acham no direito de julgar, condenar e castigar. Pessoas que entendem que vão estabelecer o reino de Deus hoje e agora, exterminando tudo e todos aqueles que estão vivendo distantes valores do reino de Deus. É isso que eles estão representando. E essa mentalidade, ela estava nos próprios discípulos de Jesus. É interessante, em Lucas 9, 54, quando Jesus está caminhando para Jerusalém, e no meio do caminho ele precisa encontrar um abrigo. A caminhada é muito longa. E eles param em uma região samaritana, e pedem abrigo. Escuta, a gente pode ficar aqui com o mestre até que a gente continue a caminhar amanhã. Os samaritanos falam, não, aqui vocês não entram. Aqui ninguém vai se hospedar. A cara, só uma noite, não vai ficar. Meu, Tiago e João. João se converteu depois, mas João não era fácil, não. João olhou assim para Jesus e falou assim, Senhor, permite que a gente faça uma oração para tacar fogo aqui em todo mundo. Tipo, fazer uma oração assim, fogo do céu queimando esse monte de samaritano perdido, que vive longe de Deus. E Jesus fala, calma, gente. Ou a atitude do próprio Pedro, tão conhecida, quando Jesus está preso, sendo preso, ele saca a espada e sai dando espadada para todo mundo, arranca a orelha de um, queria arrancar a cabeça do outro, e Jesus fala, para Pedro, calma, não é esse o nosso papel, calma. Jesus está dizendo isso para todos nós, calma gente, calma. E por que Jesus pede para a gente esperar? a respeito desse juízo, ele responde, dizendo assim, olha, não, não faça, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão também arrancar o trigo. E compreender o que Jesus está falando aqui não é fácil. Estudando esse contexto, o que eu percebi é que as raízes do joio, elas eram mais profundas do que as raízes do trigo. Então, quando eles colocavam a mão para puxar o joio, eles acabavam também arrancando junto o trigo. Poxa, mas que lição eu posso tirar disso? Talvez essa tentativa que nós temos de limpar a terra por conta própria nos leve a cometer muitas injustiças, muitos erros, sabia? É verdade, sabe por quê? Porque nós não temos tanta capacidade de discernir quem é joio e quem é trigo. Nós não temos, irmãos. É óbvio que pelos frutos a gente começa a perceber, mas definir quem é de fato a gente não sabe, porque você pode ter um trigo que ainda está em processo de formação e transformação. Aliás, pode ser que Deus tenha um projeto de transformar aquele joio em trigo, como fez com Paulo. Paulo foi um dos maiores perseguidores da história da igreja, e Deus simplesmente decidiu fazer de Paulo o maior missionário da história da igreja, o maior teólogo da história da igreja, a gente não sabe. Portanto, quando a gente decide fazer justiça agora, hoje, cuidado, porque você pode cometer sérias injustiças dentro desse contexto. Mas por que então o próprio Deus ainda não fez essa colheita? Por que que Deus, então, Ele mesmo, não começou a levantar os seus anjos e acabar com o mal, com os malvados? Bom, eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar quem é o joio. Quem é o joio? De quem Jesus está falando aqui? Estudando aqui os especialistas nas parábolas, há uma confusão entre eles. Há uma discussão entre eles, porque muitos entendem que o joio representa só o mundo, a sociedade distante do Deus Criador. Portanto, quando ele fala aqui de joio, ele fala de um sistema distante do Criador, está distante da gente. Mas existem também os pensadores que entendem que essa parábola fala justamente de um relacionamento entre pessoas dentro do contexto da igreja que podem parecer crentes e não são crentes. Eles usam aqui aquela explicação de Santo Agostinho, que é a igreja visível e a igreja invisível. Ou seja, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos uma igreja. Quando a gente puxa o cadastro da igreja, a gente vê uma igreja. Aliás, usando isso, cadê o Adriano? Precisa atualizar o cadastro da igreja, que não está cadastrado. Procura a Adriana e a Priscila para poder cadastrar. Quando Jesus voltar, ele vai chamar pelo cadastro, se não estiver lá. Pô, não reclama, né? Falar que a gente não avisou. Mas assim, Jesus está falando justamente para alguns aqui de uma igreja de cadastro e de uma igreja que só ele conhece. De uma igreja que se manifesta como igreja de domingo a sexta. E essa igreja eu não conheço. Essa igreja é Jesus quem conhece. Pessoas que mesmo quando estão distantes daqui, continuam vivendo a partir dos valores do reino, da vontade do rei em suas vidas. Eu acredito que as duas possibilidades são verdadeiras. Eu acredito que quando ele fala de joio aqui, ele fala tanto de um grupo que vive distante dos valores do Deus Criador, de uma igreja que não se organiza a partir da vontade de Deus, aliás, de pessoas que não organizam as suas vidas a partir dos valores do reino de Deus, mas que ele também fala aqui de pessoas que estão dentro da igreja, dentro do corpo, mas que não são trigo, mas que não são, de fato, discípulos de Jesus. Porque essa questão do falso crente, ele é uma realidade dentro do contexto da igreja, é só olhar para Judas. Já pensou, gente? Judas ouviu todas as pregações, Judas expulsou demônio, fez milagre em nome de Jesus, mas não era um discípulo de Jesus. Aliás, o próprio mestre disse isso, ele disse que no final dos tempos terá uma multidão de pessoas dizendo, Senhor, no teu nome, foi no nome de Jesus, a gente fez pregação, a gente lotou a igreja com as nossas palestras, no teu nome, a gente expulsou demônios, a gente fez milagre, Jesus vai olhar para os caras e dizer assim, não, vocês nunca acolheram a palavra de Deus no coração, vocês usaram o meu nome, mas vocês nunca foram um dos meus. Então, portanto, é uma possibilidade sim que Jesus esteja falando de uma igreja que a gente vê e que só ele vê, é uma possibilidade, mas a questão ainda continua. Por que então o justo juiz ainda não queimou o joio? Por que que Deus ainda permite esse relacionamento entre as duas plantas? Talvez por nossa causa. Talvez a gente se ache trigo e não perceba que a gente é joio. É como a história daquele irmão, que eu já devo ter contado aqui umas 15 vezes. Mas um irmão que era muito crítico na igreja. Era o homem mais justo da igreja. Falava mal de todo mundo. Ninguém guardava a lei, ninguém obedecia nada. E ele morreu, acordou de novo. Acordou, procurou um anjo com um tablet na mão. E falou assim, escuta, procura aí, igreja, IAP da Vila, Alberto Flores, 444. Meu irmão Zé. Aí procurou o Zé, falou, não, Zé não está aqui não. Eu sabia que o Zé não vinha. Sabia, Zé nunca foi flor desse cheiro, eu conhecia. Eu falei, irmã Maria, Maria não está aqui não, irmão. Tem nenhuma Maria aqui não. E ele perguntou de 30 nomes. E ninguém estava. Ninguém estava. E ele bateu na mesa e falou, eu sabia que esse povo não era crente, que eles não viriam para o céu. O Roger falou, céu? Está no inferno, irmão. Tem gente que acha que é trigo, mas não percebe que a sua vida expressa muito mais a natureza antiga do que a natureza de Cristo. E a gente tem que estar atento com isso. Mas o fato é que, por que ele ainda não fez esse dia da colheita? Por que Deus ainda não exerceu o seu juízo? Isso é misericórdia de Deus, irmãos. Aliás, o apóstolo Pedro escreveu isso na carta dele. Ele fala, o Senhor demora em fazer o que prometeu. Isso é voltar para nos buscar e trazer o juízo. Mas por quê? Como alguns pensam, né, que ele está demorando. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído. Mas deseja que todos se arrependam de seus pecados. Ou seja, essa misericórdia, essa paciência de Deus em manifestar, de fato, o dia do juízo, é, na verdade, uma manifestação de graça e misericórdia, porque o desejo de Deus é que todos se arrependam e voltem para Ele. Os olhos misericordiosos de Deus ainda estão sobre esse mundo, dizendo, tem gente minha aí, eu estou esperando essas pessoas voltarem para que eu cumpra a minha promessa. E talvez a grande questão da parábola é, tá, mas o que eu faço enquanto eu espero esse dia? Porque a gente sabe que existem pessoas que caminham com dor no coração, porque são injustiçadas, foram injustiçadas, carregam dores, traumas, e por vezes a gente, como salmista, olha para o mundo e fala, gente, Senhor do céu, tem gente vivendo completamente distante dos seus valores, tem gente que não se importa com o Senhor, tem gente injusta, maldosa, vivendo melhor que eu. Aí o Deus se levanta e fala assim, calma, calma, no momento certo eu vou me levantar e vou fazer justiça sobre todas as coisas, calma, calma, se acalma. Há um tempo reservado para isso. Não há uma injustiça nesse mundo que passe batidas diante do justo e santo juiz. E no momento certo, o próprio Senhor há de manifestar justiça sobre todas as coisas. Mas enquanto a gente espera esse juízo, a nossa missão, como nós vimos na parábola da semana passada, não é julgar. A nossa missão é manifestar e multiplicar o amor que nos alcançou naquela cruz. A nossa missão é falar para as pessoas de um Deus maravilhoso e gracioso, que perdoa pecados, que reconstrói uma vida, que ama apesar das nossas condições e limitações. A nossa missão hoje é multiplicar aquilo que um dia a gente recebeu na cruz. Mas e a justiça? Calma, calma. Muito em breve o Senhor virá com os seus anjos. E Ele trará justiça sobre toda injustiça cometida na história. Acalme o seu coração. Eu acho que essa é a grande mensagem que Jesus coloca sobre essa parábola. Para a gente concluir, primeiro, cuidado com o juízo antecipado. Cuidado com essa maneira de viver simplesmente para apontar o erro das pessoas. Cuidado com isso. Acho que Jesus está dizendo isso. Cuidado. Não é a nossa missão separar o joio do trigo. Cuidado com isso. É óbvio que Jesus não está dizendo que nós não devemos ter discernimento a respeito do que é o reino de Deus, o que é, não é o reino de Deus, mas isso precisa começar em nós. Cuidado com essa maneira de viver, por vezes, simplesmente apontando o erro e condenando. Não é isso o nosso papel. Segundo, eu coloco isso. Avalie a sua própria vida. Avalie a sua própria vida. Talvez a pior coisa da nossa vida é acordar e perceber que a gente não está no reino dos céus. Mas hoje é um tempo que Deus dá de viver processos verdadeiros de transformação. O apóstolo Pedro está falando justamente isso, gente. Deus está interessado em nós. Deus está interessado em nos fazer boa semente. Deus está interessado em nos salvar da nossa condição antes da presença dele nas nossas vidas. E terceiro, ajuste a sua visão sobre o tempo que nós estamos vivendo. Porque a gente pode ser como esse ceifeiro. A gente se levanta e a gente quer passar a foice, né, limpar a terra. Calma, calma. O nosso papel nesse momento da história é viver numa sociedade distante do Criador, mas alinhando as nossas vidas a partir do reino. Esse é o nosso grande papel. É viver como Daniel na Babilônia, numa sociedade completamente distante do Criador, mas resistir a todos os ídolos dessa geração, para que as pessoas conheçam através do nosso testemunho os valores e princípios do reino de Deus. Que Deus nos faça a boa semente, pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.